dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 20 de maio. É o dia em que o navegador português Vasco da Gama se tornou no primeiro europeu a chegar à Índia pelo mar. Chegou em 1498. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 17 graus centígrados, continuamos com o céu encoberto. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos esta missão com os títulos das principais notícias internacionais. O secretário-geral da ONU apela à solidariedade com a África no combate ao coronavírus. Mais de 2 milhões de pessoas evacuadas com o aproximar de um ciclone à costa do Bangladesh e Índia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O deputado quer responsabilização criminal por obras não feitas com pagamentos do Estado. O Estado angolano foi levado a tribunal nos Estados Unidos. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à solidariedade do mundo com a África, afirmando que isso é essencial como parte da luta para se pôr termo à pandemia do coronavírus. Guterres disse que é preciso uma ação a nível internacional para se fortalecer os sistemas de saúde e cuidados médicos e fornecimentos de alimentos em África e também para se evitar uma crise financeira no continente. Depois de saudar as medidas tomadas pelos países africanos para combaterem a epidemia, o secretário-geral da ONU avisou que a pandemia poderá mergulhar milhões de africanos na extrema pobreza e vai aumentar a desigualdade, fome, má nutrição e vulnerabilidade a doenças. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África disse que até agora a Covid-19 já matou 2.800 pessoas no continente. A nível mundial já se registaram 4.900.000 casos, com um total de 323.000 mortos. Médicos na capital comercial da Nigéria, Lagos, vão entrar em greve a partir desta noite para protestar contra o que dizem ser intimidação da polícia na aplicação das medidas de emergência na cidade. A Associação Médica da Nigéria disse que se tornou inseguro para os seus membros continuarem a fornecer cuidados de saúde no atual sistema que descreveram de confuso. A associação citou como exemplo um caso em que uma ambulância foi detida pela polícia e os seus trabalhadores detidos por algum tempo. A polícia não fez qualquer comentário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu proibir a entrada de passageiros do Brasil, que tem o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus do mundo. Trump disse a jornalistas na Casa Branca estar a considerar essa hipótese. A embaixada americana, entretanto, no Brasil, anunciou um pacote de 3 milhões de dólares de ajuda ao Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de Covid-19, com 265.896, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas em zonas costeiras da Índia e do Bangladesh devido ao aproximar do ciclone Amphan. A tempestade abrandou ligeiramente ao aproximar-se da costa, mas meteorologistas dizem que com ventos de entre 160 e 170 km por hora poderá causar danos significativos. As autoridades avisam que poderão registar-se grandes inundações em cidades como Kolkata, na Índia. As operações de salvamento e ajuda estão a ser prejudicadas pelas medidas de emergência em vigor para impedir o alastramento do coronavírus. No Burundi, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais, as primeiras com diferentes candidatos desde o fim da Guerra Civil de 1993. O presidente Pierre Nkurunziza, cujo governo foi acusado repetidamente de violar direitos humanos, vai deixar o cargo após 15 anos no poder. O seu candidato do partido, CNDD-FDD, o general aposentado Evariste Ndayishimiye, concorre contra o líder da oposição, Agathon Rwasa, e cinco outros adversários. 12 soldados do Niger morreram e outros 10 ficaram feridos num ataque do movimento islâmico Boko Haram contra um posto militar na região de Difa, no sudeste do país, disse o Ministério da Defesa. O ataque ocorreu na localidade de Blabirinte e causou igualmente a destruição de material militar. Na resposta, os soldados do Niger mataram 7 terroristas e recuperaram parte do material roubado. O antigo ministro das Finanças do Lesoto, Moeketsi Majoro, tornou hoje posse como primeiro-ministro um dia depois da demissão de Thomas Tabana. Tabana foi pressionado a demitir-se por ser suspeito no assassinato da sua ex-mulher. A Amnistia Internacional disse, entretanto, que Tabana não deve receber imunidade do crime que é suspeito estar envolvido. O tribunal israelita ordenou hoje ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a comparecer à abertura do seu julgamento, depois dos seus advogados terem apresentado um pedido em sentido contrário. O juiz rejeitou o pedido, argumentando que a comparência do acusado na leitura da acusação é a regra e que não existem quaisquer fundamentos para que Netanyahu se ausente nesta fase do processo. Netanyahu foi indiciado em 2019 das acusações de fraude, abuso de confiança e aceitação de subornos, o que é negado pelo primeiro-ministro. O chefe do governo rejeita todas as acusações que o envolvem numa série de escândalos que se inclui também o pagamento de luvas e a troca de favores nas reformas dos meios de comunicação social para cobrir as suas atividades de forma positiva. No domingo, recorde-se, Netanyahu tomou posse pela quarta vez consecutiva como primeiro-ministro após 3 eleições em menos de um ano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Semana passada, o governador do Namibe, Asher Mangueira, revelou que vários projetos totalmente pagos com fundos do Estado não foram completados, outros foram mesmo abandonados. Os pagamentos foram, por outro lado, feitos sem qualquer fiscalização, disse o governador. Pois agora, o deputado da oposição pelo Namibe, Sampaio Mukanda, disse à Voz da América estranhar que as autoridades nunca tenham anteriormente reagido a esta situação, explicou ao Armando Chicoca. Porquê?
Não é novidade o que disse o governador do Namibe, depois de ter visitado os municípios da Bibala e do Camucuyu. Simplesmente subscreveu as nossas intervenções no Parlamento. Disse o deputado Mukanda, que exige responsabilização criminal no lugar dos discursos.
Diante desta situação, não basta terminarmos nos discursos. É preciso responsabilizar criminalmente os indivíduos envolvidos. Ora, indivíduos que saquearam fundos públicos na província andam à vontade pelas ruas e persegue-se indivíduos que falam a verdade, persegue-se indivíduos que denunciam problemas. Portanto, não é novidade o que o governador provincial disse, simplesmente subscreveu as nossas intervenções no Parlamento. Mais uma vez, o governador deu-nos razão que, afinal, na província do Namibe, houve mesmo sim uma governação teatral, uma governação que visou simplesmente enriquecer certos indivíduos, indivíduos estes que esperamos que responda junto da PGR e ser responsabilizado e ressarcir ao Estado pelos danos causados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O antigo administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, continua a ser questionado pelo Serviço de Investigação Criminal sobre fundos da administração do Mercado da Paz, o maior mercado informal da província. A Associação de Feirantes do Mercado diz que um contrato atribuído a uma empresa privada não foi feito de forma regular e questiona o paradeiro de cerca de 360 milhões de kwanzas. João Marcos.
Em liberdade provisória após ter cumprido prisão preventiva, Carlos Guardado, o principal arguído, esteve hoje em mais um interrogatório no Serviço de Investigação Criminal, enquanto prosseguia na comunicação social a polêmica relativa às receitas do mercado, após o afastamento das chamadas brigadas de limpeza, que perderam espaço para a empresa Transmaia, reconhecida pela administração municipal como gestora exclusiva, o presidente da Associação de Feirantes, Gonçalves Xavier, fala em falta de transparência naquela que considera ser a maior bolsa de negócios da província.
Esta empresa não passou por nenhum concurso público, mesmo dentro do seu contrato, vincula ali uma cláusula que diz que ele só tem que fazer uma prestação de 1.320.000 kwanzas mês para o Estado. Ao passo que eles produzem mais de 15 milhões de kwanzas.
Mas o resto vai para a empresa, claro.
E é por isso que nós estamos sempre a questionar. Eles têm um contrato aproximadamente de 3 anos. Já lá estão 2 anos. São 360 milhões aproximadamente de kwanzas que os senhores já produziram. Onde é que foram estes dinheiros?
São verbas que terão passado ao lado do Tesouro Nacional na gestão de Guardado, primeiro secretário municipal do MPLA, mas analisados períodos anteriores, segundo fontes do SIC e da Inspeção de Finanças, os números chegam a cerca de 900 milhões de kwanzas. A empresa Transmaia, que prometeu reagir em momento oportuno quando contactada pela Voz da América, teve como argumento a luta contra a pandemia da Covid-19 para afastar brigadas de limpeza, que também cobravam taxas pelos seus serviços, dividindo as receitas com a administração municipal. Agora, mesmo perante uma associação de feirantes a ponderar recorrer da decisão, o pelouro de Adelsa Matias reafirma que há um gestor exclusivo para os mais de 10 mil ocupantes do 4 de Abril. Já consultado pela Voz da América, Carlos Guardado garante que um dia vem a público explicar o que se passa, mas deixa claro que não desviaria nunca os 900 milhões em causa. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Uma empresa portuguesa avançou com uma ação em tribunal contra o governo angolano e a gigante do sector energético americana General Electric, isto num tribunal em Nova Iorque. Segundo o jornal Expresso, a companhia portuguesa, a Energy, foi afastada pelo governo angolano de contratos firmados para o fornecimento e manutenção de turbinas em centrais elétricas. O Coco Mucuta tem os pormenores. E a reação?
A 17 de maio deste ano, a Energy apresentou em Nova Iorque uma ação judicial contra a multinacional norte-americana General Electric e a República de Angola, reclamando uma indenização superior a 550 milhões de dólares por, no final de 2019, ter sido afastada dos contratos por Luanda, que depois se entregou diretamente à General Electric. A referida empresa alega que o governo angolano ficou com 112 milhões de dólares de pagamentos em atraso, tendo ainda ficado a dever 113 milhões de dólares de 4 turbinas que recebeu além das 8 previstas com contratos iniciais. O resto da indenização reclamada corresponde, sobretudo, a ganhos futuros que a empresa esperava alcançar. Questionado se estes processos em tribunais americanos vão ou não manchar a imagem do governo angolano perante a comunidade internacional, o economista Horácio Rodrigues afirma que...
Penso que não mancha. Não mancha a imagem do governo angolano, antes pelo contrário, deve ser visto como a reposição da normalidade.
A opinião contrária tem o jurista Agostinho Canando.
Pode sim manchar, não é? Porque sabemos que hoje em dia estamos numa fase de transição em que a Angola, até 2017, antes da nova governação, passou por uns períodos menos abonatórios, quer em termos de corrupção, quer em termos de roubalheira do erário. E que a nova presidência, o novo governo, quer trazer uma nova imagem no sentido de dar a entender ao mundo que Angola não é apenas aquele Estado onde se faz o roubo, onde se faz o assalto aos cofres de Estado, mas que há essa necessidade de se passar daquela fase para a nova. Mas agora, com dois processos em tribunais estrangeiros, nomeadamente norte-americanos, isso vai começar a manchar o nosso nome, não apenas nas organizações americanas em si, mas sobretudo nas organizações em que os Estados Unidos da América têm pé.
Coquimucuta, Luanda.
Como os ouvintes sabem, houve um debate acérrimo sobre a questão das propinas escolares em período de interrupção de aulas devido ao estado de emergência declarado para se combater a epidemia do coronavírus. Depois de um intenso debate envolvendo as escolas particulares, o governo decidiu numa solução de pagamento parcial das propinas. Mas os professores queixam-se de que isso não está a resultar. Manuel José.
A solução encontrada para o decreto presidencial no âmbito do estado de emergência, em que os encarregados de educação devem pagar até 60% das propinas, não está a resultar. Os professores destas instituições de ensino privado dizem que estão a passar por várias necessidades, pois devem estar confinados e não oferem os seus ordenados.
Está a ser muito difícil. Estamos a ver uma situação complicada. O governo deve encontrar uma solução. Por um lado, vem a proteger o bem maior que é a vida. Também, por outro lado, tem a outra questão que tem a ver com a fome. Para ver vida, tem que se comer. O governo me diz, olha, fica em casa. E o mais agravante é que o governo nem sequer pensa em mim no que tem a ver com a questão da alimentação. É uma medida contraproducente, porque eu em casa, sem comer, vou ter que sair. Vou ter que arrumar formas.
Professor do ensino privado, Panzo Miguel, um outro professor, Miguel Gonçalves, diz que a situação está muito difícil de ser gerida.
Como não tem retorno econômico, os pais não estão a pagar as propinas, esses não estão a fazer tanto o pagamento do desordenado. Que é o problema daquele. Tem sido difícil gerir essa situação. As instituições privadas também não têm assim, uma tesouraria gorda, também estão resguardadas. À espera que termine esse estado de emergência para rever as suas tesourarias. Realmente é dramático.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, entende que o executivo é o responsável direto para a solução desta situação.
Que esses trabalhadores pagam impostos, segurança social. Seria o momento de parte deste valor ser alocado às empresas privadas para serem compensadas por formas a garantir o salário enquanto durar o estado de emergência.
Já o sociólogo João Lucombonzato Zola, a solução deve ser encontrada por todas as partes envolvidas e não ser decidida unilateralmente.
O estado que hoje está quase com a corda no pescoço com várias situações, não só das escolas, a hotelaria também tem esse problema, o turismo está de racha, bares, restaurantes, hotéis. Só pode surgir uma solução em que se revê todas as partes para que não haja divergência e ponto de vista contrário.
Lembrar que o titular do Poder Executivo autorizou as instituições de ensino privado a cobrar propinas até 60% do valor total durante o período de emergência. Os encarregados de educação negam-se a pagar. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Racismo e xenofobia poderão ser a causa da morte de um cidadão angolano de 47 anos de idade que morreu esfaqueado no domingo em Itacara, na zona leste de São Paulo, no Brasil. João Manuel, de 47 anos, trabalhava numa bomba de gasolina e o ataque teve motivação xenófoba e ocorreu após uma discussão sobre o pagamento de auxílio de emergência federal para imigrantes, disse o portal G1 da Rede Globo. No momento em que ele foi agredido, dois outros imigrantes que tentaram impedir o ataque ficaram feridos. Testemunhas afirmam que o suspeito do ataque é um auxiliar de mecânico que fugiu. Os dois imigrantes que ficaram feridos, cuja nacionalidade se desconhece, foram encaminhados a um hospital para atendimento médico e já tiveram alta. Da América a transmitir em português para a África. O microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também a frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, da hora e meia de emissão, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. E esta sexta-feira vamos ter connosco o padre Daniel Malamba e o reverendo Aleluia Charles Sebastião Jano. É o reverendo Aleluia e o padre Daniel Malamba vão estar no Angola Fala Só. Vamos discutir a religião nesta fase de estado de emergência devido ao coronavírus. O padre Daniel Malamba e o reverendo Aleluia. Sexta-feira no Angola Fala Só, o programa, devido às contingências do coronavírus, é gravado com antecedência, mas os ouvintes podem mandar perguntas, podem fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é mais 908-652-4584. Vou repetir. Mais um, 908-652-4584. E pode também enviar perguntas pelo Facebook para o Padre Daniel Malamba e o Reverendo Aleluia. Pode fazê-lo pelo Facebook na Morada VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora para Malanje, para falar de saúde. Tal como em todo o país, na realidade, a província luta com uma enorme falta de médicos e de outro pessoal. Isaías Soares tem os pormenores desse déficit.
A província angolana de Malanje necessita de mais de 1000 médicos para se juntarem aos atuais 168, entre nacionais e expatriados disponíveis nos 14 municípios da circunscrição. Garantiu esta quarta-feira o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião.
O número de médicos angolanos que temos é de 114 médicos e contamos com 54 médicos expatriados. Dá um total de 168 médicos. Como vê, 168 médicos para uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Conforme vemos, pelo número de habitantes e médicos que temos, estamos muito aquém ainda de preencher e de cumprir com esta regra da Organização Mundial da Saúde. Nos faltariam um pouco mais de 1000 médicos para fazer esta cobertura.
Os hospitais municipais do interior contam com 1 ou 2 médicos. A maioria, e por especialização, se encontra concentrada nos hospitais regional, materno-infantil, sanatório municipal de Malanje e nos centros de saúde da periferia desta capital. 2 médicos intensivistas existem atualmente no hospital regional local. A 423 quilômetros da capital angolana, Luanda, nesta altura com mais de 50 casos positivos da Covid-19.
Lá temos 2 médicos intensivistas a prestarem serviço a este nível. Também foram identificados, a nível da Faculdade de Medicina, 2 médicos com valências em cuidados intensivos, mas são da área docente, não é? Caso houver uma necessidade extrema, também poderão ser aproveitados. E dos médicos que vieram recentemente de Cuba, que estão enquadrados a nível dos municípios, temos um médico intensivista.
282 enfermeiros licenciados é a cota atual disponível para uma procura de mais de 900. Na categoria de técnicos médios, o gráfico indica 841, com necessidade para mais de 300, enquanto que na área de diagnóstico e terapêutica só existem em Malanje 61 especialistas. O setor precisa de mais de 1000. A rede sanitária na província de Malanje comporta 1.567 camas distribuídas em 3 hospitais de referência, 11 municipais, 149 postos de saúde e centros de saúde. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Vamos começar por falar de Eusébio Pantera Negra, o luso-moçambicano. Morreu em 2014, mas continua a valer muito, muito dinheiro, pois o seu nome é conhecido como um dos maiores goleadores de Portugal e da Europa, ao serviço do Benfica e da Seleção de Portugal. Pois o Benfica registou a marca Eusébio no Instituto Português de Propriedade Industrial e tem, portanto, exclusivo de comercialização de diversos produtos e serviços com esse nome até agosto de 2028. E a lista dos produtos é muito, muito grande, é vasta. Joalharia, relojoaria, artigos de papelaria e escritório, bolsas, carteiras, bagagens, bengalas e, vejam bem, entre muitas, muitas outras coisas, chicotes, peles de animais, trelas e vestuários para animais. Se tiverem o nome ou a foto do Eusébio, tem que pagar. Benfica vai comercializar os produtos ou cobrar pelo uso da figura de Eusébio ou o nome, mas a família de Eusébio vai também retirar proveitos financeiros. Qual a percentagem? Isso o Benfica não disse. Eusébio, portanto, é agora mais que um nome do futebol. É marca, é propriedade industrial. Jogadores grandes de futebol, portanto, nunca morrem. Transformam-se em marca. Em Portugal, entretanto, foram anunciados novos estádios onde poderão decorrer os jogos do campeonato quando este se reiniciar no início do próximo mês, após a interrupção causada pelo coronavírus. São os estádios do Oeiras, Guimarães, Porto, Tondela, Sporting, Marítimo, Braga, Benfica e de Portimão. Outros 6 estádios poderão ser usados se efetuarem algumas modificações. O resto do campeonato português vai decorrer de 4 de junho a 26 de julho. Vão ser 90 jogos em 52 dias, portanto muito, muito por jogar em pouco tempo, o que significa que vai haver jogos quase todos os dias. Jogos à porta fechada, transmitidos pela TV, mas não em sinal aberto. A Inglaterra, entretanto, é que parece estar tudo encravado. Os jogadores podem regressar aos treinos. Não há acordo sobre quando e como é que o campeonato vai regressar, e há agora também jogadores a expressarem oposição aos planos de fazer regressar o campeonato. Isto agravou-se com a notícia de que testes feitos esta semana para o recomeço dos treinos resultaram em testes positivos a 6 jogadores e pessoal das diversas equipas. Sabe-se que no Watford há um jogador e 3 outras pessoas infectadas, e o Burnley disse que o treinador adjunto também testou positivo. Desconhecem-se quem são as outras 2 pessoas. Todos os que testaram positivo não têm sintomas, mas agora estão fechados em casa. Cada clube inglês teve que submeter uma lista de 40 pessoas, incluindo todos os jogadores, para serem testados antes do regresso aos treinos. Entretanto, ainda em Inglaterra, o treinador português do Tottenham, José Mourinho, contratou mais um português. Mas não é um jogador, é um técnico. Trata-se de Luís Campos, que era até agora diretor desportivo do Lille, em França. Mourinho tem outros 3 portugueses na sua equipa técnica. No Tottenham, portanto, quando se discute técnicas, táticas e treinos, é tudo em português. Guiné-Bissau é o país africano de língua oficial portuguesa com mais casos do coronavírus, mais de 1000 infectados e 6 mortos. Pois agora, o presidente Umaro Sissoko Embalo decidiu refazer o combate à pandemia, anunciando a criação do Alto Comissariado da Covid-19 e a extinção da Comissão Interministerial de Seguimento do Coronavírus na Guiné-Bissau. Assumane só.
Depois da reunião com a antiga Comissão Interministerial, sem anunciar a data para a criação do Alto Comissariado de Coronavírus, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo disse que a Guiné-Bissau deve adaptar uma nova realidade para evitar a propagação da pandemia da Covid-19 no país. Vamos adaptar uma nova realidade como outros países, também para dar mais tempo aos ministros. Agora vamos criar o Alto Comissariado da Covid-19, que terá o seu coordenador e secretário para facilitar os trabalhos. Entretanto, o especialista em matéria da saúde, Miguel Marçal da Silva, tem ideia contrária sobre a criação de uma nova estrutura de seguimento da Covid-19, uma vez que, segundo ele, a anterior já estava a trabalhar no sentido de ajudar a controlar a doença.
Este novo comissariado que vai ser criado, não faz sentido ainda desmantelar a equipa que já está, porque já tem trabalhado muito tempo, está tentando buscar o controle das coisas. Acho que devia ser reforçada a equipa, mas não desmantelar aquilo que já está para criar um outro novo.
De acordo com Miguel da Silva, os mercados são as maiores fontes da contaminação da doença, tendo lamentado, por outro lado, como algumas pessoas infectadas com o novo coronavírus continuam ainda em suas casas.
Passando essas doenças dos seus familiares um para o outro.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, pode ter mais pormenores desta questão da Guiné-Bissau, em que o governo decidiu mudar como fazer face ao coronavírus. Temos também outras reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, continuo connosco na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, e também na terceira meia hora, mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., 20 de maio de 2020, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Depois das notícias, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pede ajuda para a África no combate ao novo coronavírus. Médicos na Nigéria entram em greve para protestar contra ações da polícia no controle da pandemia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas nas zonas costeiras de Bangladesh e Índia. A Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o número é +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à solidariedade do mundo com a África, afirmando que isso é essencial como parte da luta para se pôr termo à pandemia do coronavírus. Guterres disse que é preciso uma ação a nível internacional para se fortalecer os sistemas de saúde e cuidados médicos e fornecimentos de alimentos em África e também para se evitar uma crise financeira no continente. Depois de saudar as medidas tomadas pelos países africanos para combaterem a epidemia, o secretário-geral da ONU avisou que a pandemia poderá mergulhar milhões de africanos na extrema pobreza e vai aumentar a desigualdade, fome, má nutrição e vulnerabilidade a doenças. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África disse que até agora a Covid-19 já matou 2.800 pessoas no continente. A nível mundial já se registaram 4.900.000 casos, com um total de 323 mil mortos. Médicos na capital comercial da Nigéria, Lagos, vão entrar em greve a partir desta noite para protestar contra o que dizem ser intimidação da polícia na aplicação das medidas de emergência na cidade. A Associação Médica da Nigéria disse que se tornou inseguro para os seus membros continuarem a fornecer cuidados de saúde no atual sistema que descreveram de confuso. A associação citou como exemplo um caso em que uma ambulância foi detida pela polícia e os seus trabalhadores detidos por algum tempo. A polícia não fez qualquer comentário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu proibir a entrada de passageiros do Brasil, que tem o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus do mundo. Trump disse a jornalistas na Casa Branca estar a considerar essa hipótese. A embaixada americana, entretanto, no Brasil, anunciou um pacote de 3 milhões de dólares de ajuda ao Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de Covid-19, com 265.896, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas em zonas costeiras da Índia e do Bangladesh devido ao aproximar do ciclone Amphan. A tempestade abrandou ligeiramente ao aproximar-se da costa, mas meteorologistas dizem que com ventos de entre 160 e 170 km por hora poderá causar danos significativos. As autoridades avisam que poderão registrar-se grandes inundações em cidades como Kolkata, na Índia. As operações de salvamento e ajuda estão a ser prejudicadas pelas medidas de emergência em vigor para impedir o alastramento do coronavírus. No Burundi, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais, as primeiras com diferentes candidatos desde o fim da Guerra Civil de 1993. O presidente Pierre Nkurunziza, cujo governo foi acusado repetidamente de violar direitos humanos, vai deixar o cargo após 15 anos no poder. O seu candidato do partido, o CNDD-FDD, o general aposentado Evariste Ndayishimiye, concorre contra o líder da oposição, Agathon Rwasa, e 5 outros adversários. 12 soldados do Niger morreram e outros 10 ficaram feridos num ataque do movimento islâmico Boko Haram contra um posto militar na região de Difa, no sudeste do país, disse o Ministério da Defesa. O ataque ocorreu na localidade de Blabirinte e causou igualmente a destruição de material militar. Na resposta, os soldados do Niger mataram 7 terroristas e recuperaram parte do material roubado. O antigo ministro das Finanças do Lesoto, Moeketsi Majoro, tornou hoje posse como primeiro-ministro um dia depois da demissão de Thomas Tabana. Tabana foi pressionado a demitir-se por ser suspeito no assassinato de sua ex-mulher. A Amnistia Internacional disse, entretanto, que Tabana não deve receber imunidade do crime que é suspeito estar envolvido. O Tribunal Israelita ordenou hoje ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a comparecer na abertura do seu julgamento, depois dos seus advogados terem apresentado um pedido em sentido contrário. O juiz rejeitou o pedido, argumentando que a comparência do acusado na leitura da acusação é a regra e que não existem quaisquer fundamentos para que Netanyahu se ausente nesta fase do processo. Netanyahu foi indiciado em 2019 das acusações de fraude, abuso de confiança e aceitação de subornos, o que é negado pelo primeiro-ministro. O chefe do governo rejeita todas as acusações que o envolvem numa série de escândalos que se inclui também o pagamento de luvas e a troca de favores nas reformas dos meios de comunicação social para cobrir as suas atividades de forma positiva. No domingo, recorde-se, Netanyahu tomou posse pela 4ª vez consecutiva como primeiro-ministro após 3 eleições em menos de um ano.
Depois das notícias, vamos à reportagem que preparámos para hoje. Começamos em Moçambique, onde a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bachil, diz que o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, deve ser julgado no seu país. Chang está desde 2018 detido na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, acusado de vários crimes financeiros relacionados com as dívidas ocultas. Beatriz Bachil, reporta o Imoporto, apresentou o seu relatório de 2019 na Assembleia da República.
No informe sobre a situação criminal e processual, Beatriz Bachil levou ao Parlamento o relatório de 2019, que teve no processo das chamadas dívidas ocultas a principal atenção. A Procuradora-Geral considera o atraso do processo de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique, como um dos entraves do processo.
A ausência de Manuel Chang está a prejudicar a celeridade dos processos, assim como o esclarecimento integral dos fatos. Nenhum outro país tem jurisdição para julgar e responsabilizar Manuel Chang e outros envolvidos neste processo, senão Moçambique.
Se por um lado está o processo de extradição, por outro, Beatriz Bachil denuncia a falta de cooperação dos Estados Unidos da América como um dos elementos que está a prejudicar a investigação.
Quanto aos Estados Unidos da América, apesar das inúmeras insistências, continuam sem responder os nossos pedidos, prejudicando assim as investigações e a celeridade que se impõe contra todos os princípios de colaboração estabelecidos pelas convenções internacionais.
Do lado das bancadas, surgiram algumas questões, ainda sobre o processo das dívidas ocultas. Aires Ali, membro da Comissão Política da Limo, desenterrou as revelações do julgamento de Brooklyn e levantou uma questão.
As dívidas não declaradas, temos acompanhado através de alguma imprensa e de alguns deputados aqui presentes a referência ao New Man. É do interesse da Frelimo que a Divisão Procuradora-Geral da República esclareça a nação e ao mundo que figura é esta, se no âmbito da investigação que vem sendo levada a cabo pela Procuradoria-Geral da República existe tal figura.
Sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República, a Embaixada Norte-Americana em Maputo prometeu trazer esclarecimentos e reação nos próximos dias. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, um dia depois da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, ter reunido para debater a insurgência, chegam notícias de que foram encontrados corpos abandonados próximo à aldeia Awase, na estrada que liga aquela localidade à sede do distrito da Mocimba da Praia. Reportagem de André Batista.
O relato dos moradores indica que após violentos ataques de insurgência a Oasi e Nyangalewa, a 11 de maio, ficou interrompida qualquer circulação rodoviária para Mocimba da Praia e quando as carrinhas de passageiros se retomaram no sábado, depararam com vários corpos em número ainda desconhecido. Os corpos estavam na estrada e eram muitos corpos. Era uma coisa dolorosa que nós vimos. Estávamos a citar Suanir Abibo, um dos passageiros que viajava na carrinha de transporte público que avistou os corpos, disse que os corpos estavam espalhados na aproximação à aldeia. Entre os corpos, disse um outro morador, estavam pessoas trajadas de fardo oficial das Forças de Defesa e Segurança, que suspeitam sejam as pastas das forças estatais, durante um confronto com os insurgentes. Os corpos, segundo os moradores, terão sido enterrados entre domingo e segunda-feira, depois que o administrador de Mocimboa da Praia ter visitado as aldeias de Awasse e de Aca. As duas aldeias fazem parte das 11 aldeias atacadas por insurgentes entre 3 a 13 de maio, segundo reportou o ministro moçambicano do Interior em conferência de imprensa na semana passada. Além dos corpos na estrada, na zona de Diaca, tivemos que remover troncos que barricavam a estrada, só depois de chegarmos a Mocimboa da Praia é que outros carros começaram a circular. Muitas pessoas continuavam a deixar a aldeia de Awasse esta quarta-feira, relataram a voz da América aos moradores, alguns deslocando para Nampula, outros para Montepuez e Pemba. Os insurgentes continuavam a controlar Miangalewa, onde estão acampados na aldeia 1º de maio. André Batista, para a Força América.
Obrigado, André. Dentro de minutos iremos falar da Guiné-Bissau, onde o presidente Umar Sissoco Embalo anunciou a criação do Alto Comissariado da Covid-19. Mas para já continuamos em Moçambique. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, resgatou nesta quarta-feira os empresários Ridwan Adatia e Manishi Cantilal e diz ter desmantelado os cativeiros. Reportagem de Alfredo Júnior.
A SERNIC revela que foi fundamental a investigação que partiu dos movimentos de um dos raptados, culminando com a detenção de um funcionário do Conselho Municipal de Maputo, segundo revelou Benjamina Chaves, diretora da SERNIC, em Maputo, que acrescentou que nestes crimes estão envolvidos cidadãos foragidos na África do Sul.
No meio deste potencial delitivo, parte deles estão foragidos na República da África do Sul, e continuamos a interagir com a nossa congênera sul-africana no sentido de localizar estas pessoas que nós estamos à procura.
A polícia deu conta que os raptores exigiam avultadas somas financeiras que não foram disponibilizadas pelas famílias das vítimas.
Uma fonte da família revelou que logo depois do rapto, na semana seguinte, houve uma exigência de 5 milhões de dólares. Porque havia uma resistência por parte da família. Na semana seguinte, eles foram baixando de valores, começaram a cobrar 2 milhões e 800. E ainda no sábado, tivemos informações a partir de uma fonte operativa que eles já exigiam 1 milhão de dólares. Até ontem já precisavam de 300 mil dólares porque eles queriam se livrar, portanto, da vítima.
Manish Cantilal, um dos empresários libertos, conta na primeira pessoa a tortura porque passou nas mãos dos raptores que iam dando várias pistas sobre os mandantes.
Eles dizem, eles só não posso estar aqui a dizer, mas eles dizem mesmo que para não, é esse fulano que está envolvido, é esse fulano que está envolvido, porque esse aqui aconteceu, porque esse aqui mandou. Então, no final do dia, acabam por prejudicar o governo, a falar mal, enquanto nem tem nada a ver com isso.
Este duplo resgate e desmantelamento dos cativeiros surpreendeu aos moçambicanos e os advogados Arlino Guilamba e Rodrigo Rocha acreditam que a polícia está na posse de elementos que podem levar aos mandantes dos crimes.
E pela forma verde como chegaram aos locais, existe grande possibilidade de se conseguir chegar aos reais mandantes e às reais pessoas que estão a lucrar, pelo menos com estes dois raptos.
Ficam-nos as dúvidas sobre como é que esta teia está constituída. Mas parece que há aqui um trabalho muito grande para perceber a teia e perceber como desmantelar para que não volte a acontecer.
Só este ano, de 2020, Moçambique já arrestou 5 crimes de raptos envolvendo empresários ou seus familiares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Agora sim, vamos à Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embalo anunciou a criação do Alto Comissariado da Covid-19 e a extinção da Comissão Interministerial de Seguimento do Coronavírus no seu país, Guiné-Bissau. Ansumane Só.
Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo disse que a Guiné-Bissau deve adaptar uma nova realidade para evitar a propagação da pandemia da Covid-19 no país.
Não adapta a nova realidade, que não é no outro país.
Vamos adaptar uma nova realidade como outros países, também para dar mais tempo aos ministros. Agora vamos criar o Alto Comissariado da Covid-19, que terá o seu coordenador e secretário para facilitar os trabalhos. Entretanto, o especialista em matéria da saúde, Miguel Marçal da Silva, tem ideia contrária sobre a criação de uma nova estrutura de seguimento da Covid-19, uma vez que, segundo ele, a anterior já estava a trabalhar no sentido de ajudar a controlar a doença.
Este novo comissariado que vai ser criado, não faz sentido ainda desmantelar a equipa que já está, porque já tem trabalhado muito tempo, está tentando buscar o controle das coisas. Acho que devia ser reforçada a equipa, mas não desmantelar aquilo que já está para criar um outro novo.
De acordo com Miguel da Silva, os mercados são as maiores fontes da contaminação da doença, tendo lamentado, por outro lado, como algumas pessoas infectadas com o novo coronavírus continuam ainda em suas casas.
Estamos longe de poder estancar essa doença.
Umar Sissoko Embalo anunciou a criação do Alto Comissariado da Covid-19 e a extinção da Comissão Interministerial de Seguimento de Coronavírus na Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani, reportando a partir de Bissau. E agora falemos de Angola com o João Santa Rita.
Semana passada, o governador do Namibe, Asher Mangueira, revelou que vários projetos totalmente pagos com fundos do Estado não foram completados, outros foram mesmo abandonados. Os pagamentos foram, por outro lado, feitos sem qualquer fiscalização, disse o governador. Pois agora, o deputado da oposição pelo Namibe, Sampaio Mukanda, disse à Voz da América estranhar que as autoridades nunca tenham anteriormente reagido a esta situação. Explicou ao Armando Chicoca porquê.
Não é novidade o que disse o governador do Namibe, depois de ter visitado os municípios da Bibala e do Camucuio. Simplesmente subscreveu as nossas intervenções no Parlamento, disse o deputado Mukanda, que exige responsabilização criminal no lugar dos discursos.
Diante desta situação, não basta terminarmos nos discursos. É preciso responsabilizar criminalmente os indivíduos envolvidos. Ora, indivíduos que saquearam fundos públicos na província andam à vontade pelas ruas e persegue-se indivíduos que falam a verdade, persegue-se indivíduos que denunciam problemas. Portanto, não é novidade o que o governador provincial disse, simplesmente subscreveu as nossas intervenções no Parlamento. Mais uma vez, o governador deu-nos razão que, afinal, na província do Namibe, houve mesmo sim uma governação teatral, uma governação que visou simplesmente enriquecer certos indivíduos, indivíduos estes que esperamos que responda junto da PGR e ser responsabilizado e ressarcir ao Estado pelos danos causados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ontem proibir a entrada de passageiros do Brasil, que tem o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo. O presidente Trump disse: "Estamos a considerar isso." Ele falava a jornalistas na Casa Branca e acrescentou: "Não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso povo. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos a ajudar o Brasil com respiradores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida." Palavras do presidente Donald Trump. Entretanto, também ontem, a Embaixada Americana anunciou um pacote de 3 milhões de dólares para o Brasil. O Brasil tem, neste momento, o terceiro maior número de casos da Covid-19, com 265 mil infectados. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição, com 1 milhão e 520 mil casos, segundo a Universidade Johns Hopkins, seguido pela Rússia, com 299.941 casos. Este mês, as autoridades kenianas despejaram à força mais de 7 mil pessoas de bairros pobres de Nairobi, a capital, apesar de uma ordem judicial e por entre a pandemia de coronavírus, resultando num pequeno tumulto. As autoridades dizem que demoliram as casas porque foram construídas em terrenos públicos, mas alguns dos que foram despejados afirmam ter comprado a terra. Os críticos observam que despejos em massa durante uma pandemia são desumanos e podem espalhar ainda mais o vírus.
Ana Guedes.
O proprietário do quiosque, Daniel Negundo, de 42 anos, e os seus três filhos, vê o que resta daquela que foi a sua casa por 10 anos no bairro do Uai, em Nairobi. Defiando uma ordem judicial, na sexta-feira as autoridades despejaram à força a família Ndungu e mais de 7 mil moradores de bairros pobres, tornando-os sem teto, no meio de uma pandemia do coronavírus.
Vou ficar aqui ao frio e esperar. Agora não há para onde ir, mesmo que eu queira me mudar para um novo lugar. Não há onde me mudar e não tem dinheiro. Mudando para um novo local, as pessoas não aceitarão porque dirão que você tem o coronavírus.
Outros que puderam mudaram-se para casas lotadas de amigos e parentes. Os despejos começaram em abril e deixaram mais de 5 mil pessoas abrigadas no início deste mês no bairro de Kariobangi, em Nairobi. A empresa estatal de água e esgotos da cidade de Nairobi reivindica a propriedade da terra e diz que as famílias a ocupam ilegalmente desde 2008. Fred Matiang'i é o ministro do interior.
As pessoas são informadas com antecedência. Está sentado num terreno público. Há um projeto que está a ser terminado aqui. Provavelmente podemos até abrir esgotos nessa direção. As pessoas sabem disso, mas as pessoas não se mexem ou simplesmente continuam lá.
O açougueiro Hussein Waco, de 37 anos, diz que possui recibos do governo mostrando que é dono da terra de que foi expulso. As terras públicas são frequentemente vendidas ilegalmente no Quénia, deixando aqueles que foram enganados sem o dinheiro, como o Aco, e também sem teto.
Eles demoliram nossa casa e as casas das pessoas pobres. Eu estive 2 dias a dormir ao relento e há uma pandemia do novo coronavírus. Quando protestamos contra as demolições, disseram-nos para voltar para casa. Eles impediram a manifestação e deram-nos com gás.
Um pequeno tumulto eclodiu no início deste mês, quando os despejados confrontaram com a polícia em Kariobangi e incendiaram carros e pneus. Um tribunal do Quénia tinha ordenado a suspensão de mais demolições até que uma petição dos moradores fosse ouvida em junho. Mas para os milhares de quenianos que já estão desabrigados e para os que ainda estão a ser despejados, há pouca esperança de que verão justiça.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, elogia a forma como os governos africanos estão a responder à pandemia do novo coronavírus e pede uma ajuda de 200 mil milhões de dólares à comunidade internacional para evitar que a Covid-19 dete por terra os avanços registrados nos outros anos. Álvaro Lugier Andrade.
À medida que a Covid-19 se espalhava pelo continente, a África respondeu rapidamente à pandemia e até agora os casos relatados são mais baixos do que se temia, afirma António Guterres no comunicado, no qual alerta, no entanto, que a pandemia ameaça o progresso africano, agravará as desigualdades e aumentará a fome, a desnutrição e a vulnerabilidade às doenças. O secretário-geral lamenta que a pandemia possa colocar em causa o esforço feito pelos africanos para promover o bem-estar das pessoas do continente, o crescimento económico, a revolução digital e a área de livre comércio recentemente criada. António Guterres lembra que, no imediato, a demanda por mercadorias, turismo e remessas da África está a diminuir, o arranque da zona de livre comércio foi adiado e que milhões poderão ser empurrados para a extrema pobreza. O secretário-geral das Nações Unidas pede, na sua nota, uma ação internacional para fortalecer os sistemas de saúde da África, manter o fornecimento de alimentos, evitar uma crise financeira, apoiar a educação, proteger empregos, manter famílias e empresas e proteger o continente contra perdas de receitas. Fim de citação. Guterres defende ainda que os países africanos também devem ter direito rápido, igual e acessível a qualquer eventual vacina ou tratamento que devem ser considerados bens públicos globais. O secretário-geral das Nações Unidas também junta sua voz àqueles que pedem uma moratória à dívida dos países africanos.
Mas na desportiva vamos começar por falar de Eusébio Pantera Negra, o luso-moçambicano. Morreu em 2014, mas continua a valer muito, muito dinheiro, pois o seu nome é conhecido como um dos maiores goleadores de Portugal e da Europa, ao serviço do Benfica e da Seleção de Portugal. Pois o Benfica registou a marca Eusébio no Instituto Português de Propriedade Industrial e tem, portanto, exclusivo de comercialização de diversos produtos e serviços com esse nome até agosto de 2028. E a lista dos produtos é muito, muito grande, é vasta. Joalharia, relojoaria, artigos de papelaria e escritório, bolsas, carteiras, bagagens, bengalas e, vejam bem, entre muitas, muitas outras coisas, chicotes, peles de animais, trelas e vestuários para animais. Se tiverem o nome ou a foto do Eusébio, Tem que pagar. Benfica vai comercializar os produtos ou cobrar pelo uso da figura de Eusébio ou o nome, mas a família de Eusébio vai também retirar proveitos financeiros. Qual a percentagem? Isso o Benfica não disse. Eusébio, portanto, é agora mais que um nome de futebol. É marca, é propriedade industrial. Jogadores grandes de futebol, portanto, nunca morrem. Transformam-se em marca. Em Portugal, entretanto, foram anunciados novos estádios onde poderão decorrer os jogos do campeonato quando este se reiniciar no início do próximo mês, após a interrupção causada pelo coronavírus. São os estádios do Oeiras, Guimarães, Porto, Tondela, Sporting, Marítimo, Braga, Benfica e de Portimão. Outros 6 estádios poderão ser usados se efetuarem algumas modificações. O resto do campeonato português vai decorrer de 4 de junho a 26 de julho. Vão ser 90 jogos em 52 dias, portanto muito, muito por jogar em pouco tempo, o que significa que vai haver jogos quase todos os dias. Jogos à porta fechada, transmitidos pela TV, mas não em sinal aberto. A Inglaterra, entretanto, é que parece estar tudo encravado. Os jogadores podem regressar aos treinos. Não há acordo sobre quando e como é que o campeonato vai regressar, e há agora também jogadores a expressarem oposição aos planos de fazer regressar o campeonato. Isto agravou-se com a notícia de que testes feitos esta semana para o recomeço dos treinos resultaram em testes positivos a 6 jogadores e pessoal das diversas equipas. Sabe-se que no Watford há um jogador e 3 outras pessoas infectadas, e o Burnley disse que o treinador adjunto também testou positivo. Desconhecem-se quem são as outras 2 pessoas. Todos os que testaram positivo não têm sintomas, mas agora estão fechados em casa. Cada clube inglês teve que submeter uma lista de 40 pessoas, incluindo todos os jogadores, para serem testados antes do regresso aos treinos. Entretanto, ainda em Inglaterra, o treinador português do Tottenham, José Mourinho, contratou mais um português. Mas não é um jogador, é um técnico. Trata-se de Luís Campos, que era até agora diretor desportivo do Lille, em França. Mourinho tem outros 3 portugueses na sua equipa técnica. No Tottenham, portanto, quando se discute técnicas, táticas e treinos, é tudo em português.
Em destaque hoje nas notícias, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas pede ajuda para a África no combate ao novo coronavírus. Médicos na Nigéria entram em greve para protestar contra ações da polícia no controlo à pandemia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas de zonas costeiras do Bangladesh e Índia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina de 20 de maio de 2020. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu.
na estrada do que fiz. Amor que não logrei, mas fiz.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 20 de maio, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no tablet, no seu computador, no telemóvel, através da nossa página voaportugues.com. Se quiser juntar-se a nós, também pode fazê-lo através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E pode ainda falar conosco a qualquer momento através do WhatsApp. Anote o nosso número, +1 908-652-4584. Vou repetir, +1 908-652-4584. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrillo, edição e apresentação de Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, secretário-geral das Nações Unidas pede a ajuda de 200 mil milhões de dólares para combater o coronavírus em África. Na Nigéria, médicos entram em greve em protesto contra ações da polícia no controlo da pandemia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas de zonas costeiras no Bangladesh e na Índia. Voz América em português, hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre a queda do preço do petróleo e crise da economia, particularmente das empresas em Angola, mas também com um olhar para os demais países africanos de língua portuguesa. A antiga ministra guineense da Saúde, Magda Nelly Robalo, assumiu há uma semana a presidência do Comitê de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, que tem sede na Suíça. O anúncio foi feito pela própria Robalo na sua página no Facebook nesta quarta-feira, na qual destaca que a eleição foi precedida de um processo criterioso de seleção. Magda Nelly Robalo integrou o governo do PSGC, saído das eleições legislativas de março de 2019 e dirigido pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, entretanto demitido pelo presidente Umaru Sissoko Embalo em fevereiro passado. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Embalo, extinguiu a Comissão Interministerial de Acompanhamento e Prevenção do Coronavírus e criou em sua substituição o Alto Comissariado da Covid-19, que tem como missão preparar a saída do estado de emergência e adaptar o país à nova realidade. O chefe de Estado guineense acrescentou que o Alto Comissariado terá um coordenador, portanto, o Alto Comissário, um secretário e outros órgãos e funcionará sob a orientação direta do Presidente da República, sem dar mais detalhes. A medida, no entanto, está a ser criticada por especialistas, como podem ver na nossa página voaportugues.com. Quanto ao número de infectados pelo novo coronavírus, subiu hoje para 1.089, depois de terem sido registados mais 51 novos casos, informou há momentos o Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau. O país continua com 7 mortos. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais 15 doentes infectados pelo novo coronavírus na Ilha de Santiago, elevando o total do país a um acumulado de 349 casos da doença. 3 pacientes já morreram. Só a capital cabo-verdiana Praia tem um acumulado de 282 casos e a Ilha de Santiago é a única onde está em vigor o estado de emergência. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades anunciaram mais uma morte devido ao novo coronavírus ontem, aumentando para 8 os óbitos, enquanto também foram registados mais 5 novos casos da doença. O arquipélago tem agora 251 casos acumulados. Em Moçambique, a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene, anunciou hoje mais 10 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. O total passou para 156. Angola mantém os 52 casos de há 2 dias. Em Moçambique, vários corpos foram encontrados por transportadores no passado sábado, próximos à aldeia Uasse, junto à estrada que liga aquela localidade à sede do distrito de Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, uma zona que esteve debaixo de um fogo cruzado a 11 de maio, disseram a Voz da América fontes locais nesta quarta-feira. São consequências de combates entre os elementos do chamado Estado Islâmico e o exército moçambicano. André Batista.
Relato dos operadores indica que após violentos ataques de insurgentes a Uasi e Miangalewa, a 11 de maio, ficou interrompida qualquer circulação rodoviária para Mocimbo da Praia e quando as carrinhas de passageiros se retomaram no sábado, depararam com vários corpos, em número ainda desconhecido. Os corpos estavam na estrada e eram muitos corpos. Era uma coisa dolorosa que nós vimos. Estávamos a citar Suanir Abibo, um dos passageiros que viajava na carrinha de transporte público que avistou os corpos, disse que os corpos estavam espalhados na aproximação à aldeia. Entre os corpos, disse um outro morador, estavam pessoas trajadas de fardo oficial das Forças de Defesa e Segurança que suspeitam sejam as baixas das forças estatais durante um confronto com os insurgentes. Os corpos, segundo os moradores, terão sido enterrados entre domingo e segunda-feira, depois que o administrador de Mocimbo da Praia ter visitado as aldeias de Uasse e de Aca. As duas aldeias fazem parte das 11 aldeias atacadas por insurgentes entre 3 a 13 de maio, segundo reportou o ministro moçambicano do Interior em conferência de imprensa na semana passada. Além dos corpos na estrada, na zona de Diaca, tivemos que remover troncos que barricavam a estrada, só depois de chegarmos a Mocimbo da Praia é que outros carros começaram a circular. Muitas pessoas continuavam a deixar a aldeia de Uasse esta quarta-feira, relataram a Voz da América aos moradores, alguns deslocando para Nampula, outros para Montepuez e Pemba. Os insurgentes continuavam a controlar Miangalewa, onde estão acampados na aldeia 1º de maio. André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. Na passada segunda-feira, o consultor Economist Intelligence Unit avisou que as perspectivas económicas de Angola continuam fracas, com um crescimento negativo de 4,1% neste ano. Em consequência da queda do preço do petróleo, praticamente a única fonte de receita da economia angolana, a recessão deve prolongar-se pelo quinto ano consecutivo, de acordo com os analistas que avisaram. E cito, as exportações de petróleo vão continuar a cair, enquanto o fluxo de investimentos vai continuar a ser fraco, já que o preço do petróleo mantém-se baixo. Na nota, os analistas advertem ainda que a reduzida receita do petróleo vai limitar a capacidade do governo para aumentar significativamente as despesas e providenciar a rede de segurança social necessária durante o período do confinamento. Na semana passada, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola, Teresa Dias, revelou que oficialmente 3.728 postos de trabalho foram perdidos em vários setores, como a indústria, petróleo e serviços. Economistas e empresários ouvidos pela Voz da América garantem que o número é muito maior, principalmente pelo facto de grande parte da economia familiar passar pela economia informal, que está praticamente sem funcionar em pleno desde o início do estado de emergência, a 27 de março. E como ficam as empresas? Muitos a fechar as portas e com o governo angolano sem recursos para grandes apoios em virtude do preço do principal produto, o petróleo, ter caído cerca de 50%. Os recentes tímidos aumentos do crude não permitem sonhar muito. Um caso que afeta Angola, mas também outros países africanos, agora com a pandemia como pano de fundo. Para entender a situação e caminhos a tomar pelo empresariado angolano, falei com o presidente da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho. Ele começou por definir assim o impacto da queda do preço do petróleo nas empresas angolanas.
É uma grande hecatombe. É uma grande hecatombe porque, de facto, como diz, o Angola é quase um país monoexportador e cujas as fontes cambiais dependem exatamente deste commodity, naturalmente com uma quebra acima dos 100%, porque os preços estavam a 60 dólares, uhum. E houve exatamente essa quebra, naturalmente uma quebra de 50%, naturalmente a economia teria que ressentir. E em consequência disso, vemos exatamente a organização de funerais todos os dias, funerais das empresas todos os dias. O nível de emprego vai aumentar em consequência disso e como deve saber, deve compreender, as dificuldades aumentarão ainda mais também.
Antes de falarmos sobre o eventual apoio do governo, o que é que as empresas podem fazer para manterem-se neste momento?
Eu acho que o que elas têm que fazer é reestruturar-se, eu acho que apostarem numa mudança do seu core business, para poderem sobreviver, porque de facto, sobretudo aquelas empresas que estão ligadas ao setor petrolífero, vão ter muitas dificuldades e as coisas nunca voltarão a ser as mesmas.
Por outro lado, também há outros efeitos colaterais que vão tendo. Também perdem-se os consumidores, cada vez há menos consumidores, porque há menos dinheiro que entra através do orçamento do Estado. Do lado do governo, fala-se tanto e fala-se muito da questão da diversificação. Por agora, poderá haver algum plano que o governo poderá implementar para eventualmente colocar uma almofada à frente destes prejuízos? As empresas poderão contar com isso?
Naturalmente que sente-se um esforço por parte do governo nessa diversificação da economia, mas só que ela vem tarde demais. É certo que o velho adagio popular antes tarde do que nunca, né? Mas é facto que essa diversificação devia acontecer efetivamente há algum tempo, não é? E buscar outras fontes de divisas, como por exemplo o desenvolvimento do turismo. Sabemos que o turismo representa a nível mundial, o turismo é o terceiro maior empregador no mundo. E as receitas, naturalmente, em muitos países são comparadas ao petróleo, não é? Nós vimos que em 2018 houve uma arrecadação de receitas a nível mundial de 1,3 trilhões de dólares, não é? Portanto, há países que vivem do turismo e temos um exemplo agora que fala-se muito seriamente no desconfinamento de vários países na Europa, exatamente para poderem potenciar o turismo, porque para aqueles países que não têm recursos naturais como Angola, apostaram exatamente nisso. E o turismo é uma das saídas, não é, para a arrecadação de receitas, porque qualquer país, quando recebe um turista de fora, está, a partir dessa altura, a receber cambiais, não é? E a média no mundo, por cada país, por cada visita feita por um turista, anda aí por 1.050 dólares. Por aí, deveria ter apostado nisso ao longo dos anos, na agricultura, porque já tivemos momentos áureos providenciados pelo petróleo. O petróleo deu-nos muitas alegrias durante muito tempo, mas não soubemos, Angola não soube aproveitar. Agora é que, de facto, por uma questão de sobrevivência, vamos ter mesmo que diversificar a economia, porque senão será o nosso fim, não é? Será uma hecatombe, porque o petróleo já não vai responder às necessidades que o país vive. Porque o petróleo nunca voltará a estar aos níveis de preço que tivemos no passado, número um. E número dois, as receitas geradas pelo petróleo já não serão suficientes para cobrir as necessidades que o país possa vir a ter. E assim sendo, o petróleo há algum tempo, tal como o carvão numa época deixou de ser a galinha de ovos de ouro, dentro de algum tempo, e o petróleo deixará de ser a galinha de ovos de Angola. Se assim não fizermos, então estaremos condenados ao fracasso, não é?
Entretanto, numa economia de mercado como está a funcionar Angola e como pretende ser cada vez mais uma economia de mercado, a iniciativa deve partir dos empresários. O que é que falta aos empresários para optarem por outros setores? É porque é mais fácil pegar no petróleo, ou falta incentivos, ou falta de visão? O que é que falta aos empresários para que, em vez de ficarem atrelados, as suas empresas atreladas ao petróleo, possam avançar, por exemplo, como disse, no turismo e na questão da agricultura e, eventualmente, outros setores?
Sim, o que é certo é que é preciso pensar sempre na diversificação dos negócios. Eu acho que é um erro muito grave as pessoas não porem todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, sobretudo em relação ao petróleo, nós vemos que as crises no preço do petróleo são cíclicas. Uhum. E então, para podermos resistir essa fase, a fase crítica dos preços, é preciso que as empresas tenham exatamente uma outra atividade fora do co-business do petróleo, que permita, pelo menos, quando o petróleo estiver em baixo, poder contrabalançar. Essa é a visão. Nunca pôr todos os ovos na mesma cesta, não é?
Mas eu lhe pergunto...
Quando a cesta cai, tudo se quebra, não é?
Mas eu lhe pergunto é, o que é que falta aos empresários para avançarem para a edificação? Tem que esperar do governo? Há algum quadro marco que o governo...
Não, eu acho que tem havido muitas iniciativas, mas entre a altura, o momento que se toma a decisão de se fazer um investimento num outro tipo de negócios, até se consiga realizar, vai muito tempo devido à burocracia, os obstáculos que os empresários encontram, não é? Não é fácil fazer negócio agora, fazer negócio em Angola no passado foi muito mais difícil, mas mesmo assim o doing business precisa ser melhorado. E então a questão, por exemplo, se alguém decide enveredar para a agricultura, precisa ter terreno, né? Precisa ter as terras para poder cultivar. Então, para poder ter a concessão dessas terras, quanto tempo leva? Portanto, de certa forma, é desmotivante. Mas tem havido aqueles heróis, aqueles empresários que eu chamo de heróis, porque com paciência, com muita paciência, aquilo que chamam a paciência chinesa, vão fazendo alguma coisa, mas é um mundo de dificuldades, né? Quando se está numa fase embrionária, são os impostos, são as obrigações tributárias, fiscais, tudo exige, e a gente também nem tendo fôlego sequer para poder focalizar-se no...
Frente à crise do petróleo e agora com a pandemia, é um despertar para uma nova visão sobre a forma de fazer negócio em Angola? É uma oportunidade?
Sim, a crise cria sempre uma oportunidade. Sempre foi assim na vida, sempre foi assim no mundo. E acredito que Angola não será diferente. As pessoas estarão muito mais atentas e terão muito mais cautela no sentido de gerir melhor os seus negócios. E, naturalmente, também, se puderem contar com o apoio do Executivo, esperar no aliviamento das exigências que realmente pairam sobre a cabeça dos empresários, dos promotores dos projetos. Não tem sido fácil, mas acredito que as coisas vão melhorar e vão surgir novas oportunidades em termos de, por exemplo, a área de gestão, que agora se desperta, vislumbra-se. Eu acho que Angola está quase numa fase embrionária e acredito que aí é uma área que se poderá investir fortemente. Aquilo que eu já disse, a agricultura, eu acredito que muitas das empresas que estavam viradas exatamente para outro objeto social poderão olhar para a agricultura agora como uma saída, porque, de facto, com a situação do Covid associada à baixa do petróleo, há de se importar menos. E então eu acredito que vai haver muito mais estímulo a nível do desenvolvimento de setores como a indústria, como a pesca, a agricultura. Espero que também assim seja com o turismo.
Era Pedro Godinho, empresário e presidente da Câmara do Comércio Angola, Estados Unidos, sobre caminhos para o empresariado angolano no momento em que o país enfrenta uma enorme queda do preço do petróleo. Godinho apontou também que a crise atual, agravada pela pandemia do Covid-19, é uma oportunidade para as empresas. Opinião semelhante à do economista Joseph Martial Ribeiro, profissional representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Luanda. Em conversa com a Voz da América há algumas semanas, e apenas como especialista e a nível pessoal, Ribeiro disse que esta é uma boa oportunidade para os países africanos e que a diversificação é também o caminho para os países lusófonos. Os países africanos ricos em matérias-primas têm agora uma oportunidade de finalmente apostar na diversificação da sua economia e criar mecanismos para a industrialização como fonte de riqueza. Joseph Martial Ribeiro, representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola, em conversa com a Voz da América, na qualidade de especialista na matéria, diz que mais do que ter uma visão otimista, é a alternativa que resta aos países africanos.
Eu acho que, a verdade, não temos muitas alternativas. A questão da transformação das economias africanas tem estado presente há muitas décadas. A Ásia, por exemplo, conseguiu transformar as suas economias e hoje toda a gente compra da Ásia. E em 1960, na altura em que muitos dos países africanos estavam a tornar-se independentes, estavam com rendimento superior a muitos países asiáticos. Então, houve uma transformação da Ásia que ainda não teve lugar. Nós temos de fazer esta transformação, que se declina, por exemplo, em uma agricultura modernizada e mecanizada, porque todos nós vimos no início da crise, toda a gente corria para os supermercados. Agora, imagina a situação em que as cadeias de aprovisionamento fossem cortadas para a África e não tem produção local. Então, é imprescindível fazer a transformação por este via de modernizar e render produtivo a atividade da agricultura. Segundo, nós temos que fazer ter uma política de industrialização que seja prática e executada. Porque sem industrialização vamos sempre ter os problemas de empregos, não podemos exportar e, como todos os economistas tendem a concordar, o motor verdadeiro do crescimento de uma economia é de ter uma exportação diversificada em termos de produtos. Então, exportação porque o mercado internacional é infinito. Então, esta situação não é só uma questão de ser optimistas. Eu acredito que temos de ser optimistas, senão ninguém tem vontade de acordar de manhã. Mas uma necessidade. A crise revela um problema que lá está há muitas décadas, que vai continuar se não for encarada de forma frontal. E este problema de transformação da economia, que se declina em muitos aspectos, por exemplo, o problema da produtividade da dívida. Quando nós falamos que o terceiro choque, a dívida africana não tem sido tradicionalmente tão produtiva como devia ser, por vários motivos. É também uma oportunidade de rever como fazer com que as dívidas que nós contraímos fora sejam produtivas no sentido de permitir, uma vez aplicadas as verbas, de reembolsar o principal e de fazer o serviço dos juros, que todos os anos está a ficar mais pesado nos países africanos.
A diversificação das economias afeta também os países de língua portuguesa, que dependem quase exclusivamente de matérias-primas, como Angola e Moçambique, ou Cabo Verde com o turismo.
Os Palopes têm uma situação muito, muito difícil, todos com o mesmo tipo de problema, que é devido à dependência para com um produto. Em Angola é mais o petróleo, Cabo Verde turismo, etc. Então, a situação vai ser difícil e é importante, só pedo de me repetir, incitar desde agora, né, a transformação das economias, porque as crises nunca vão faltar. E hoje nós devemos tomar medidas para estar preparados a encarar as crises que vão chegar daqui a 4, 5 anos. Agora, de imediato, os países têm apoio da comunidade internacional. Em Angola, por exemplo, um país que tem enorme potencial, tirando o petróleo, eu falei já, estás a falar de dinamizar a produção local, é um país que tem terras cultiváveis muito extensas, Moçambique também. Enfim, então, acho que há muitas ações que podem ser tomadas no sentido de dar uma resposta a esta situação de crise e ultrapassá-la o mais rápido possível, este é o número um. E número dois, e mais essencial, para estar preparado quando acontecer uma nova crise.
Queda do preço do petróleo e pandemia levam empresas à crise, que, no entanto, pode ser o começo de uma nova era
defendem empresários e especialistas africanos. Foi assim mais uma edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à solidariedade do mundo com a África, afirmando que isso é essencial como parte da luta para se pôr termo à pandemia do coronavírus. Guterres disse que é preciso uma ação a nível internacional para se fortalecer os sistemas de saúde e cuidados médicos e fornecimentos de alimentos em África, e também para se evitar uma crise financeira no continente. Depois de saudar as medidas tomadas pelos países africanos para combaterem a epidemia, o secretário-geral da ONU avisou que a pandemia poderá mergulhar milhões de africanos na extrema pobreza e vai aumentar a desigualdade, fome, má nutrição e vulnerabilidade a doenças. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África disse que até agora a Covid-19 já matou 2.800 pessoas no continente. A nível mundial, já se registaram 4.900.000 casos, com um total de 323 mil mortos. Médicos na capital comercial da Nigéria, Lagos, vão entrar em greve a partir desta noite para protestar contra o que dizem ser intimidação da polícia na aplicação das medidas de emergência na cidade. A Associação Médica da Nigéria disse que se tornou inseguro para os seus membros continuarem a fornecer cuidados de saúde no atual sistema que descreveram de confuso. A associação citou como exemplo um caso em que uma ambulância foi detida pela polícia e os seus trabalhadores detidos por algum tempo. A polícia não fez qualquer comentário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu proibir a entrada de passageiros do Brasil, que tem o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus do mundo. Trump disse a jornalistas na Casa Branca estar a considerar essa hipótese. A embaixada americana, entretanto, no Brasil, anunciou um pacote de 3 milhões de dólares de ajuda ao Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de Covid-19, com 265.896, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Mais de 2 milhões de pessoas estão a ser evacuadas em zonas costeiras da Índia e do Bangladesh devido ao aproximar do ciclone Amphan. A tempestade abrandou ligeiramente ao aproximar-se da costa, mas meteorologistas dizem que com ventos de entre 160 e 170 km por hora poderá causar danos significativos. As autoridades avisam que poderão registrar-se grandes inundações em cidades como Kolkata, na Índia. As operações de salvamento e ajuda estão a ser prejudicadas pelas medidas de emergência em vigor para impedir o alastramento do coronavírus.
Assim terminamos a emissão de hoje, 20 de maio, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.